Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 14. Utilidade que um namorado pode tirar dos Rivas e dos Pintos. A Rua da Quitanda, nome que lhe viera da banca de marisco, já então mudada para a Praia do Peixe, foi morar reverendo Dodor Almada, em uma casa próxima ao canto da Rua Ouvidor e fronteira ao quintal do Tabelião. Construída ao gosto tempo de regulares dimensões, o que se via mais notável na tal casa era uma grande pitombeira que havia na cerca, onde servia de regalo à vista pela beleza de sua copa frondosa e de refrigério à calma pela fresca sombra e fien derramava no horto. Era costume naquele tempo, mais do que hoje, de acompanharem-se as dignidades na igreja de não pequeno número de fâmulos. De ordinário, manéas sebos que na qualidade de minoristas cursavam as aulas se preparavam para tomar as ordens maiores. Formavam essas famílias eclesiásticas, 122 Ugaratuja, pequeno seminário, que se não eram de profanidades, como dizia um celebre pregador, não estavam isentos delas. Entre os fâmulos do nosso prelado e primeiro dos minoristas, contava-se um sobrinho, Cláudio de nome, endiabrado rapaz, que fazia estosudas e dava sota e bastos ao mais arteiro dos garotos da cidade. As horas de folga e os dias de sueto, passava-os aquela rapazia trepada na pitombeira, comendo fruta e desinquietando as vizinhas, a quem atiravam as cascas e perseguiam de galhofas. De todas, porém, as mais expostas às chacras dos minoristas eram Miquelina, mulher do Tabelião, e sua filha Marta, por ficarem defronte. Das grimpas da árvore, ocultos pela folhagem, devassavam os rapazes não só todo o quintal, como a varanda de jantar e os quartos do outão. Não punham mãe e filha o pé na cerca, nem passavam por perto das janelas, que não fossem alvo dos remoques e chacotas dos brejeiros. Advertido o Sebastião do desaforo, uma vez saiu à varanda com a sua mais grave compostura tabelia, e em voz de audiência fanhosa e estridente, intimou aos rapazes que se comedissem. A resposta foi uma tremenda surrianda e um grares, o Garatuja 123 de caroços de pitomba, que bombardeou a respeitável pegminca do Sebastião Ferreira. Vendo em grave risco, não somente a integridade de sua pessoa, como a dignidade e seu carácter público. O Tabelião bateu em retirada, e abrigou-se por detrás de uma pilastra da varanda, com os escreventes acudir ao Ivo, que aproveita tara ou que ocasião de avistar-se mais de perto com Marta, e atirar-lhe um segredinho ao passar por alguma porta entreaberta. À vista do desacato que sofrera o Sebastião, correu o rapaz a ele. Deixe-os estar, senhor Tabelião, que amanhã virei munido de meu bodoque, e então lhes faremos as contas. Hão de ver que mais me esrijos, se as suas pitombas ou os meus carolos de barro. Ficou o Tabelião um instante perplexo e como saboreando o entontegoz daquela deforra que lhe oferecia o escrevente. Mas ao cabo pensando bem no caso, resolveu não consentir na trave zoura do rapaz. Nada devias de fato, moço, que não condizem com o oficial de justiça de El Rei. Estou que eles com a cebolela que lhes dei-se aquieta rão, e quando não irei então às vias judicias e terão de aveir-se comigo. Longe de se aquietarem, redobraram os minos, tento 124, o Garatuja renses as diabruras e tão a pouco entada se viram a Miquelina e a filha, que todo santo dia viviam encerradas na sala da frente para escaparem às chansonas dos formigões. Não tardou, porém, que desconfiassem do couto e então levavam a espiar pela rotula, atirando boquinhas e escriptinhos pelas frestas. Quando se tornavam por demais insuportáveis dia, a senhora Miquelina mandava pela filha chamar o da Tabelião, o qual, tomando a competente pitada, sobraçava o seu espadim de cerimonia, encaixava na beça o enorme tricorne, e saía folanqueiro dos escreventes armados de réguas, cunhetes e cabos de vassouras. Com a aparição daquele pit, desaparecia viu o bando dos mineirenses, que se ocultava no canto da casa, à espera de vez para outra investida. A princípio mordia Silvo com a maganeira dos minorenses, porém mais tarde, cogitando melhor, se consolou da perseguição que faziam à moça, pelas ocasiões que lhe davam de vê-la no cartório, quando é ao pai com recado da senhora Miquelina. Além dessas rápidas entrevistas, arranjara o Ivo um meio genioso de comunicar-se inocentemente com Marta. O Garatuja 125 tinham as casas antigas uma particularidade, de que nunca me deram cabal explicação. Havia nas portas interiores junto ao solo, uma pequena aberta em meia lua, de palmo de altura. Se era para não impedir ao Pachano a caça dos ralos, se é para dar a estes passagem franca, evitando que roessem a taboa, ou esburacassem o soalho, é ponto este de arqueologia que ainda não foi decidido, e espera a profunda investigação dos que desenterraram os ossos de Estácio de Sá. O certo é que na porta da serventia interior do cartório havia um rombo daqueles, e uma galinha com a sua ninhada de pintos, abusando verdade, que as donas de casa cocharne vistumam do interessante da criação. Todas as manhãs se introduzia no santuário forense, e faltando como respeito devido à veneranda poeira daquela arca, levava-se escala por baixo das mesas e prateleiras. Foi essa visita uma fortuna para o Ivo, que sentia sua jovial mocidade sufocar-se no silêncio espesso e pulvorento daquela atmosfera de alfarrábios. Desde o primeiro dia em que apareceu-lhe a ninhada no cartório, buscou ele entrar na privança e ganhar amizades daquela família que ali nascia. Mas a poideira mostrou-se arisca. Lem 120 e se seis o garatuja brada sem dúvida dos pontapés que lhe disparavam o tabelião e seus escreventes, quando ela passava-lhes por baixo da mesa. Mudaram essas disposições logo ao outro dia, pelo cuidado que teve o rapaz de levar no bolso do gibão um broa seca de milho, a qual lhe servia não só para ir merendando enquanto copiava, mas também para familiarizar-se com a ninhada, espalhando as migas, que ela vinha comer a seus pés. A cabo de uma semana, estavam íntimos. A Pamputo, que em toda confiança deixava a galinha ao Ivo apanhar-lhe algum dos pintainhos e alisar-lhe a penugem dourada. Então levou o rapaz de casa certo papelinho, onde havia pintado o coração com asas que voava pelos ares, como se fora um pombinho, e que era de súbito trespassado por uma seta cruel. Esse papelinho feito em rolo e atado com um fio de seda cor-de-rosa, guardara o rapaz no peito da vestia, com todo o resguardo porque nem o perdesse, nem o amarratasse. Na volta do meio-dia, vinda que foi aninhada ao cheiro da broa, apanhou Ivo um dos pintinhos, e pondo-lhe no pescoço a guisa de colar o papelinho enrolado, guardou na gaveta, tendo o garatuja 127 o cuidado de o regalar de migas, para evitar que piasse muito forte, e avisasse o tabelião. Não tardou que assomasse à porta o rostinho de camafeu da Marta, que vinha a recado da mãe, por causa das perseguições dos rapazes do prelado. Como os olhos da menina, embora com disfarce, de curiosos que eram, todas as vezes se fresta vambam pelo vão dos armários, viram o pintainho, que lhes mostrava o Ivo, e mais a redoma de papel que tinha ao pescoço. Se ela entendeu ou a mimica, não se sabe, mas no dia seguinte, quando a ananinhada beliscava-se impaciente pelos farelos da broa, notou o brilho ligeiro do escrevente que um dos pintainhos tinha uma crista artificial. Era nada menos que uma perpétua branca, na qual, contra todas as noções da botânica, achou o nosso namorado um perfume suavíssimo. Desde então se estabeleceu por aquele novo correio uma correspondência inocente e pito, resca, pois de uma parte escreviam as pinturas e da outra as flores. É preciso advertir que, apesar da esperteza do Ivo, não passavam de todo desapercebidas do Sabino estas artes. O garatuja 129,